Olá, você que deu play em mais um episódio do Copo Meio Cheio. Aqui o lugar em que a gente troca ideia, conversa sobre cultura pop, sobre sociedade, sobre comportamento, naquele tom amizade, naquele tom estou trocando ideia com os meus amigos. Caso você esteja ouvindo a gente pelo YouTube, por favor, se inscreva para sempre receber as atualizações. No Spotify ou qualquer outro agregador, também segue, comenta, que a gente está de olho em tudo. E caso você queira nos acompanhar nas outras redes sociais, @copomcheio. Para também apoiar o nosso projeto, fazendo com que a gente consiga ir cada vez mais longe, tem o nosso Apoia-se. A partir de R$ 5, você tem acesso a diversas vantagens, a diversas recompensas, que vai fazer com que esse apoio é importante para a gente. Gente, vai lá no nosso Apoia-se, dá uma olhada, dá uma conferida, que tem bastante coisa legal também por lá. Estou aqui. Eu sou Cacau Cavalcante, me apresentando primeiramente. Estou aqui com meus grandíssimos amigos,
Leonardo Menezes.
Auane Valentim.
E hoje a gente está aqui para falar sobre o audiovisual brasileiro. A gente é consagrado com muitas coisas que estão no ar há muito tempo, como Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar por Central do Brasil.
O Walter Salles também, que é o diretor.
Exatamente.
Sim, Cidade de Deus
Cidade de
também.
Deus e muitas outras produções que são completamente históricas e que são acervo e orgulho nacional e internacional para o nosso país. Só que hoje existem muitas coisas sendo produzidas que são, ao meu ver, igualmente importantes e que têm um peso e que têm uma importância e que têm uma bagagem, uma história que é tão relevante quanto e tão importante de ser olhada e percebida como
Sim.
essas outras obras foram, sabe?
Sim. Sim.
Vamos começar trazendo um pouco mais para a questão audiovisual relacionada ao cinema mesmo, à série, ao filme, aquilo que tá na nossa televisão.
Perfeito.
Fazer uma é que era para você puxar
Ah, tá
o.
bom. Sou eu, então.
Aí no corte é do nosso televisão e o que o Léo falar agora.
Acho que isso nem precisa cortar. Eu acho que eu perdi a deixa mesmo, gente. Eu acho que é importante a gente olhar para as produções nacionais com a importância que você trouxe, né, de serem importantes culturalmente e, ao meu ver, até politicamente, porque a gente sempre sofreu um desmonte do que é chamado cinema brasileiro, né? Hoje em dia, a gente tem uma Ancine que é completamente fortalecida, não, enfraquecida, e que, basicamente, por muito tempo, a gente nem teve uma agência que fosse de
Incentivasse.
fomento à cultura e ao audiovisual brasileiro. E hoje em dia, diretores que conseguem tocar projetos para frente, assim, seja eles mais experimentais, sejam eles mais comerciais mesmo, estão fazendo um ato realmente de resistência comparável a o de muito tempo atrás, na época que, sei lá, o Beijo da Mulher-Aranha do Héctor Babenco foi indicado para um Oscar, sabe? Há muito tempo atrás, Pagador de Promessas, que foi, acho que foi o primeiro filme brasileiro que foi indicado ao Oscar. E por quê? Porque se a gente analisa cultura mesmo, projeto cultural do país, vamos pegar, sei lá, Coreia do Sul. Há muito tempo atrás foi instaurado como um projeto de governo fazer com que existisse um fomento à cultura para que essa indústria cultural fosse exportada. E hoje em dia a gente vê isso com produções coreanas, com o K-pop, com dorama, com o cinema mesmo, Parasita, com Train to Busan, que é o Invasão Zumbi, várias produções na Netflix, a gente vê Round 6, a gente vê várias coisas que são produtos de exportação coreana que partem desse incentivo do governo que leva a sério a cultura como um sistema
Propagação de informação mesmo, né?
De propagação de informação e de indústria mesmo. Tratar isso
Comportamento.
como um sistema que levanta dinheiro e movimenta dinheiro pra caramba. Porque Hollywood é uma puta de uma indústria cultural hoje em dia. Porque houve incentivo há muito tempo atrás. E hoje em dia, essas pessoas que ainda estão desbravando, né? Esses diretores, esses atores, esses artistas que ainda estão desbravando esse cenário no Brasil, estão fazendo isso muito com quase nada, sabe?
Sim.
Estão fazendo muito com pouco incentivo, com pouca grana, com, como Glauber Rocha falava, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão,
Sim,
sabe?
eu tive o privilégio de estar presente numa palestra no Clube de Criação, né, do Festival de Clube de Criação esse ano de 2023, no qual os roteiristas, diretores, idealizadores do Cangaço Novo, que é uma série da Amazon, que é assim, incrível. Ela é absurdamente potente de diversas formas. Estavam falando sobre esse processo de criação, esse processo de entrega e como que eles conseguiram colocar isso no mundo, né? E ali eles falaram que foi um período de assim, de 10 anos de maturação de ideia, de criação, de encontrar fundos para
De
desenvolver,
vender.
de vender, de pensar e repensar. A roteirista, né? A Marina Bardin, ela fala que foi assim, um negócio. Essa é a primeira obra dela, se eu não me engano, que ela assina de fato como roteirista. Ela fala que assim, ela levou como se fosse a última oportunidade dela da carreira, assim, do mundo. Ela fez com uma voracidade, com um caralho, tem que ser agora, porque senão não vai ser mais. Ou vai ou racha, que é isso. Eu acho que muito dos diretores, dos roteiristas, dos produtores, da galera que quer realmente produzir audiovisual no Brasil, tem esse sangue no olho, mas por necessidade.
É por necessidade,
Sabe? Tem esse
exatamente.
sangue no olho de
Por que
tipo.
que ela tratou como se fosse a última chance da vida dela? Porque talvez fosse. Talvez se isso flopasse no streaming, que com muito suor, eu acredito, eles conseguiram vender a ideia, muito provavelmente não teria. E até agora não tem mesmo, mas não teria uma segunda temporada, não teria reconhecimento. Se às vezes uma campanha de marketing que não conseguiu vender esse produto para o público, pode ser a morte desse projeto mesmo. Então, encarar como se fosse a última chance da vida é porque, na realidade brasileira, provavelmente
Poderia ter sido.
poderia ter sido, sabe?
Eu acho que, falando de Brasil, né, precisa existir um entendimento comum de que o Brasil não é um país que fomenta a cultura por acreditar de fato na cultura, mas porque as pessoas que fazem cultura vivem numa constante busca, numa constante
Luta, né?
batalha, uma constante luta. Isso desde que cultura passou a ser feita aqui no Brasil, né? E principalmente quando a gente vai falar sobre essa cultura criada, protagonizada por pessoas não necessariamente elitizadas, né? O Brasil, ele tem uma coisa de que é arte o que está associado ao elitismo, à riqueza, né? Uma coisa até meio eugenista. Então a gente precisa valorizar ainda mais esse tema aqui, esses nomes que vamos trazer e o audiovisual brasileiro num geral, principalmente partindo desse ponto, né, que cai nesse sangue no olho por falta de opção.
Exato.
Mas com isso, o Brasil traz um audiovisual muito único,
Sim.
né? Assim como você citou, os projetos que dizem respeito à Coreia do Sul, né? Que eles têm uma estética, eles têm uma forma de trabalhar, eles têm as próprias estratégias, né? As próprias influências. Aqui no Brasil também, o que se faz é muito único e é por isso que eu bato na tecla de que, por mais que nós brasileiros, num geral, não valorize tanto a cultura, é sempre os olhos culturais do que é internacional tão voltados para nós aqui.
Exato.
E eu acho muito bonito, assim, que nem quando eu referenciei Cangaço Novo, né? E obviamente é uma história, pelo nome mesmo, fala do cangaço, mas só que é uma nova roupagem, um porquês de bandidos e mocinhos. O PH Santos, que é um crítico de cinema que tem um canal no YouTube, tem uma propriedade, fez um vídeo lindíssimo sobre a série. É uma E fala sobre o Nordeste, né? Fala sobre raiz, fala sobre Sim. aquilo que...
Herança.
Sobre herança, sobre ancestralidade. E, assim, dentro dessa produção e dessa história, eu fiquei impressionadíssima como também os atores, eles conseguiram fazer aquilo viver de uma forma linda, sabe? E em especial a Alice Carvalho, o Alan Souza e o Enio Cavalcante. Eu até anotei para citar os três, não que os outros de alguma forma tenham deixado por desejar, mas esses três é assim, é de uma potência que realmente é difícil de achar em outros lugares que não no Brasil.
Sim, e é importante você trazer nome de atores, porque a gente está numa época onde muito está sendo questionado como são esses atores dessa nova geração, né? Porque é como fala a Suzana Vieira, antigamente o roteiro ele vinha no papel impresso, era um livro, eram páginas, e hoje virou um digital, então existe uma teoria de que os artistas de hoje, de alguma forma, são mais fracos ou menos credibilizados, né? E você colocar esses atores, assim como a gente pode colocar vários outros também, né? De vários outros projetos, é mostrar que ainda existe potência na arte, sim, mesmo com a inclusão do digital, mesmo que algumas coisas estejam se esvaziando, algumas coisas estão se preenchendo, né?
Exato. Sim.
Eu acho importante o que você levantou sobre a estética brasileira, porque por muito tempo, eu acho que no Brasil, o público, né, a recepção do público, espera, eu acho que ainda hoje espera, uma cópia de Hollywood, porque é o que a gente foi ensinado a assistir desde pequeno na sessão da tarde, entende?
Sim.
Porque, então, o molde da nossa cultura tem que ser aquele propagado por Hollywood, tem que ser Sim. aquele propagado pelo filme de comédia pastelão, tem que ser aquele tipo de ação, aquele tipo de coreografia, né, dos filmes de ação, tem Sim. que ser aquele tipo de suspense. E quando a gente olha para nossa estética audiovisual brasileira e olha para nossa herança, porque Cangaço Novo é muito disso. Não é só sobre a herança que o personagem principal vai buscar dentro daquela cidade de Cratará, no Ceará. Cidade fictícia, mas como o PH Santos salientou, não é fictícia porque ela é muito real, porque ela representa uma região, né?
Sim.
E essa herança, ela não é só do personagem. Essa herança é uma herança de Glauber Rocha.
Sim.
É uma herança de todos os cineastas nordestinos que inventaram uma linguagem brasileira num tempo em que tudo que se reproduzia era uma linguagem americana, era uma linguagem estrangeira.
Às vezes chega a ser uma herança até de Suassuna.
Exato, de Ariano Suassuna. Uma herança dessas pessoas de todos os meios, não só do cinema, mas da música, da literatura. Essas pessoas que lutam por uma...
Graciliano
Ramos. Que lutam por uma estética... Hoje a interação do cenário foi sua. que lutam por uma estética brasileira, né?
Sim.
E essa estética brasileira, ela... Como você disse, ela se torna referência. Se a gente olha para o cenário internacional, eu sei que você vai trazer umas referências de música, que você vai falar com muito mais propriedade do que eu. Mas hoje em dia, muita coisa é copiada do Brasil e o nosso senso de viralatismo impede com que a gente enxergue e ache que o original foi mesmo estrangeiro.
Sim.
Pra mim, ter uma categoria no Oscar chamada Melhor Filme Estrangeiro
é de uma bizarrice.
É porque, realmente, é um filme, é um prêmio, né? Uma premiação estadunidense. Então, eles têm isso de chamar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas é pra gente pensar a importância que a gente dá ao Oscar mesmo, né? Por que que o maior sonho de todo cineasta tem que ser chegar ao Oscar? Tem que ser validado pelo gringo, entende?
Sim.
Porque o prêmio do cinema brasileiro não pode ser mais importante para todos os brasileiros do que o Oscar, sabe?
Só trazendo um pouquinho essa questão da estética. É impossível a gente falar de estética nacional, de movimentos atuais, de Cangaço Novo, e não referenciar Bacurau.
Exato.
Sabe? Eu acho que são duas fontes muito jovens que beberam de muita coisa do passado e conseguiram trazer uma nova roupagem, uma nova linguagem, um novo questionamento. Fala de política atual, fala de.
Bebe sim da referência estadunidense também do faroeste, mas apropria pro
Exato.
brasileiro, né? Apropria pro cangaço, apropria pro Nordeste, apropria pro nosso bioma, sabe?
Eu acho que essa questão, né, do hollywoodiano, né, essa questão do estadunidense, eu acho que é aqui no Brasil, com toda a influência que a gente teve no quesito história mesmo, né, a gente sempre foi ensinado a esse padrão que vem dos Estados Unidos, né? Só que quando que isso passa a dar errado? É quando o comportamental social brasileiro, né, entende que, olha, nós não temos esse glamour aqui. O nosso glamour aqui é o que passa na novela da Globo, quando a protagonista tem um apartamento de frente para a praia de Copacabana, né? O
Exato.
nosso glamour
É uma
aqui,
elite
ele
relacionada muito ao Rio de Janeiro também.
exatamente, até o nosso glamour, ele ainda não representa o que é o glamour, né, nos Estados Unidos. E é interessante a gente falar isso pensando nessas referências que vocês trouxeram e até nas que a gente trouxe lá no começo, como Central do Brasil, Cidade de Deus. Se a gente pegar um padrão entre todas essas obras, a gente percebe que elas tratam uma realidade brasileira, que é a realidade que as novelas de alguma forma
Não
evitam
captam,
ou colocam de forma glamuralizada, né? Então,
fetichizada
Cidade
da
de Deus,
favela.
Bacurau, todos eles em algum ponto tratam essa pobreza que às vezes não é palpável nem para nós,
Nem
né?
pro público
Cidade de
geral.
Deus, por exemplo, é só quem viveu sabe, quem não viveu assistiu e ficou sabendo, mas
Carandiru.
Carandiru, sabe? A gente ainda tem essa parada de ter muitas obras que realmente são a nossa história e o nosso cinema ele não tem o glamour porque ele trata a nossa realidade, a realidade do brasileiro, ela é precária,
Ou tem a
sabe?
liberdade poética de colocar o dedo muito mais fundo na ferida, tipo, que horas ela volta?
Isso que eu ia
Exato.
citar. É, eu acho importante, a gente citou Bacurau, que é do Kleber Mendonça Filho, e eu sempre esqueço o outro diretor, me desculpa, que são dois diretores, mas é que sempre quem leva o crédito maior é o Kleber Mendonça Filho, mas ele também dirigiu Aquários, né? É, a gente citou o Cangaço Novo, que os diretores são Ali Muritiba e o Fábio Mendonça, mas eu acho importante trazer diretoras mulheres, porque
Sim.
até em Hollywood demorou não sei quantos mil anos para o melhor diretor, o prêmio de melhor diretor,
Juliano Dornelles.
Juliano Dornelles. Eu tava com o nome na cabeça, mas eu tava com medo de falar errado. É, mas até nos Estados Unidos demorou tempo pra caramba pra uma mulher ganhar um prêmio de melhor direção no Oscar, sabe? Então
Sim.
até lá ainda se questiona muito sobre o protagonismo que precisa ser dado a mulheres, a pessoas negras, a pessoas LGBT. E a latinos, por exemplo, também, dentro dessa premiação. Então imagina aqui dentro do Brasil, em que a gente ainda tá começando uma discussão sobre estética, sobre filme nacional. Mais experimental ou que busque uma estética própria, mesmo assim, e a gente ainda tá buscando um formato e uma linguagem, e a gente nem chega a pensar em diretoras mulheres que, dentro já dessa estética brasileira, conseguem dar um tipo de visão
Outra roupagem.
que diretores homens não conseguem. Então, quando você cita Que Horas Ela Volta, essa é uma história que só poderia ser dirigida e idealizada por uma mulher,
Eu tenho
Ana
certeza.
Mui Laerte. É muito difícil falar o sobrenome dela.
Eu tenho certeza que a personagem da Alice de Carvalho em Cangaço Novo, a
Dinorah.
de Norá, ela só existe porque a Marina Bardin é a roteirista
Exato.
principal, sabe? A
Exatamente.
Marina
Sim.
Bardin como roteirista fez viver a
De Norá.
Dinorah.
E, por exemplo, eu queria trazer mais duas mulheres. É a Petra Costa, que é a diretora de Democracia em Vertigem, que concorreu também no Oscar como melhor documentário,
Sim.
que traz. Pode ter crítica, porque realmente existem críticas ao Democracia em Vertigem, por ele ter uma visão documental um pouquinho mais tendenciosa. A gente já falou sobre como nada é imparcial mesmo na vida, então, sendo uma obra de uma diretora, é claro que ela vai colocar a história dela dentro, e é uma das características dela, colocar a história dela mesmo, né? Como se fosse quase que uma autobiografia dentro
Um documentário.
do documentário que fala sobre política brasileira.
Uhum.
E também a Josefina Trotta, que é a autora de Manhãs de Setembro, que também é a série responsável também por trazer a Liniker como atriz, né? Eu sempre trago ela aqui como uma referência de música, mas ela também é uma referência de atuação, que
Sim.
trouxe e que foi pro Prêmio de Cinema Brasileiro. São histórias que essa sensibilidade só poderia vir de autoras mulheres,
Sim.
né? E eu acho que é isso, eu acho importante trazer isso e até mesmo, sei lá, quando a gente fala de novela, porque é o grande produto audiovisual brasileiro, né?
Sim.
Quando a gente pensa em audiovisual brasileiro, é impossível você não passar por novela. E, poxa, uma das maiores autoras da nossa história é Glória Pérez.
Sim.
Temos várias outras, na verdade. Tem uma que me fugiu o nome agora, porque eu não
Ai, que
trouxe ela,
referência para novela eu vou ficar
mas teve uma que foi histórica
devendo.
no, no, na, nas novelas lá, no começo mesmo, desde Manchete. Eu não lembro agora o nome dela, mas foi a inspiração de Glória Pérez por muito tempo também. Enfim, vou lembrar.
Assim, eu acho que é um comum, né, esse lugar da mulher, né, esse espaço da mulher no cinema, na música, no isso, no aquilo, né, infelizmente, dado o nosso contexto histórico, assim, e é realmente importante ressaltar que mulheres, a partir do momento em que elas estão em um ambiente, elas trazem algo ali que realmente é muito particular da mulheridade, né? Assim como o homem. A questão é que temos muito mais homens, muitos mais homens brancos. Quando chegamos nas mulheres, ainda falamos das mulheres brancas. E aí, depois de tudo isso, a gente chega na possibilidade, né, de termos mulheres pretas.
E
Então,
falando dentro de uma
Desculpa, eu só queria citar a Jeanette Claire, lembrei.
Jeanette Claire. E falando dentro de uma cisgeneridade
Cisgeneridade também.
Exatamente, exatamente, né? Mas assim, a gente passando desse lugar, a gente entende que o Brasil faz produções que Hollywood não poderia fazer,
Nunca. Não
sabe?
conseguiria.
Hollywood não tem referência para fazer.
Não
Tem
tem
referência
dinheiro,
para
mas não
fazer. A
tem a
verdade é que
referência.
Hollywood é muito fácil para eles porque eles conseguem pegar referências de coisas, de lugares que não têm o mesmo impacto, não têm o mesmo monopólio do entretenimento, né? Porque os Estados Unidos, tudo que a gente consome, pelo menos 50% do que a gente consome é estadunidense, né? É a série, é o filme,
É o clipe.
é o clipe, né? As nossas referências de clipe aqui no Brasil, elas estão muito relacionadas ao que é feito no nos Estados Unidos, né? A gente tem aí a Beyoncé, por exemplo, com essa mulher que, a partir do momento que ela coloca um show no Brasil, a gente vai ver diversas das nossas artistas reproduzindo esse show, um documentário, um clipe, né? Eu colocaria aqui até o clipe de Sou Má, da Ludmilla, que foi da direção do Fred Ouro Preto, onde é um clipe que você percebe que a referência ela não é necessariamente mas para o nacional. Na verdade, eu enxergo um pouco uma releitura de Brasil no que são essas referências internacionais, né? E aí, no caso, eu jogo bastante o questionamento agora para nós como público, né? Que existe esse lugar da gente valorizar um clipe como Somada, a gente fala, olha, existe um lugar aqui onde a gente consegue equiparar as nossas forças com uma produção internacional, né? A gente consegue trabalhar muito bem essas referências internacionais, né? Mas fica o meu questionamento para a gente pensar as brasilidades também,
sim,
né?
Nisso eu trago um produto visual que eu não é um clipe, acredito, acho que é um filme visual mesmo, né? Um curta, que é do Backwash do Blues.
Sim.
O Bluesman, que foi direção do Douglas, desculpe se eu pronunciar errado, é Douglas Hasselhoff. Que ganhou como direção do ano no prêmio Multishow de música brasileira. E é um curta.
Mas foi pra Cannes também, né?
Foi pra Cannes também. Mas eu acho que não sei se ganhou.
Ganhou da Beyoncé.
Ganhou.
Eu lembro que saiu notícia.
Ganhou, chique. Verdade.
Porque assim, é isso. Ele traz essa estética da brasilidade, ele traz a estética da favela, ele traz a estética do dia a dia, até traz um pouco do inconsciente nacional.
Sim.
Através da história que ele conta ali, pra no final ter uma surpresa, sabe? Ter uma virada que você fala, putz, eu já deveria estar esperando isso. E maior parte das pessoas que assiste o que está sendo representado ali tá pensando que é outra coisa completamente diferente. E é realmente uma bagagem cultural. É uma bagagem do que é nosso. É uma representatividade que pode sim ser lida como poderia ser uma pessoa do gueto dos Estados Unidos? Poderia. Mas eu acho que não teria a mesma força.
Aliás, que apropria começar, também da referência do blues.
Só um detalhe, assim, o gueto dos Estados Unidos, aqui pra nós, ele é uma classe média.
Uhum.
Nossas casas, por exemplo, já foram muito menores do que uma casa do gueto dos Estados Unidos hoje, sabe?
A pobreza no Brasil é
uma outra coisa.
Exato.
Né? Então,
assim como a pobreza da Índia vai ser diferente da nossa também,
assim,
né?
São mas lugares é por isso que os Estados Unidos não conseguem fazer esse nosso recorte. A gente ainda consegue se aproximar mais da pobreza da Índia, se
sim,
a gente
com
for
certeza
pegar as nossas produções, né? Porque os Estados Unidos, bom, uma potência mundial, eles estão sempre melhores, né? Do que as outras pessoas, assim.
E ao mesmo tempo a gente idealiza muito, né? Como se fosse um país perfeito.
Exato. E fazendo um paralelo, assim, que eu coloquei o nome do Fred Ouro Preto em relação ao Somar, e deixando esse questionamento desse clipe, que é uma mistura, né, das referências brasileiras dentro de referências dos Estados Unidos, né? Eu também trago um outro lado dele como diretor de Amarelo, É Tudo Pra Ontem, né?
Nossa.
Que quem já assistiu sabe que esse documentário foi uma das melhores coisas,
toda
assim,
assisto,
dos últimos anos
choro.
Que a gente recebeu, porque é uma aula, né? Um documentário que a gente aprende sobre história de Brasil, né? A gente vê nomes que hoje não são mais citados numa televisão,
não,
né? Então
é um
essa
filme,
dualidade
não
do
é um
diretor.
Filme sobre o álbum em si, é um filme completamente idealizado.
Exato, ali. Então é muito bacana a gente também pegar os diretores como esses transmissores da visão do que é um artista num clipe, né? Quando chega pra eles e fala, olha, eu gostaria de fazer isso, né? Então, como um diretor consegue fazer um clipe como Sou Mac, quando a gente assiste, parece que a gente tá assistindo um clipe de uma artista, uma Normani, né? A gente poderia colocar nesse mesmo nível de estética. E, ao mesmo tempo, um Amarelo É Tudo Pra Ontem, que até agora eu acho que não tivemos um documental, assim, artístico tão
completo,
bom e
assim,
tão agregador nos últimos anos.
Lindo, lindo.
Na área musical, eu queria citar, eu não vou saber citar o diretor ou diretora, mas sim a artista, né? Porque basicamente a idealização desse filme parte muito dela, mas a Luísa Lian, que é uma super cantora referência pra mim hoje.
Tem uma
em dia
tatuagem com música dela.
Exatamente. Que é desse
conheço
álbum, inclusive.
Eu transformo pó em ouro.
Inclusive, essa música Pó de Ouro, né? Pó de Ouro é o nome. É do álbum Oi a Tempo, E o álbum
Tá,
Oi
então
a
sei quem
Tempo.
é.
Soube agora.
Lembrei.
O Oi a Tempo, ele foi lançado junto com um álbum visual, que tava muito na moda, né? Na
Ah,
época.
Beyoncé
Desde.
trouxe isso pra gente. Obrigada.
Esse conceito, né? Mas é tudo no mesmo. Acho que o álbum de 2013 são vários vídeos, né?
O self-title da
É.
Beyoncé é um vídeo para cada faixa, acho que são umas
Exato. E
18
aí, isso
faixas.
é o conceito de álbum visual vem de que
Sim.
tudo tem um clipe.
É.
Mas o Oi a Tempo, ele é um vídeo só, assim como o Bluesman, né? É um vídeo só, que é
Que.
intitulado álbum visual, mas não são as músicas completas,
Sim.
mas é uma história contada
Contempla, né?
visualmente através das músicas desse álbum. E assim.
Até porque fazer vários clipes sai muito caro, né? Então, às
É.
vezes,
Com
mais
certeza.
cabe
Fazer uma produção
dessa
só
forma.
que embarque a história de todo o álbum. Isso, para mim, é
Sim.
um conceito maravilhoso hoje em dia, para que seja uma experiência completamente transmídia, né? Não é só ouvir um
Sim.
álbum, é também assisti-lo, é também experienciá-lo e refletir de outras formas a mensagem dele. E
Sim.
assim, eu considero esse álbum visual, né? Esse vídeo do Oi a Tempo, uma experiência. E a gente tá falando de coisas que são bastante comerciais aqui, mas o Oi a Tempo, ele é uma experiência completamente, sonoramente e visualmente, experimental, assim. É uma coisa que,
Adoro.
à primeira vista, é tipo Solange, sabe? Você não
Sim,
entende na
você não
primeira camada,
entende.
sabe?
Sim.
Mas se você busca um pouquinho, você consegue entender que ali tem referência, falando de Oi a Tempo. Tem uma referência, obviamente, de ancestralidade, que fala sobre.
Sim.
Ela é da Umbanda, acredito eu, se não tô errado. Ela é da
Tal qual
Umbanda.
MC Tá, a gente pode colocar
Exatamente,
nisso,
MC
que aliás
Tá.
é amicíssimas. Ah, show, ótimo. É porque
Então
eu fui
tá no.
linkando mesmo o que você tá
Exatamente,
falando com outras
exatamente.
personalidades.
A gente foi num show da MC Tá e a
Do
Luísa
lançamento
Liã
do álbum e
cantou
ela
uma
tava lá.
música
Eu
com
lembro
ela.
vocês
Pomba
comentando.
Gira
Pombagira do Luar.
do Luar.
Mas assim, é uma estética que a primeira camada tem essa camada de ancestralidade relacionada à Umbanda, mas também tem, nesse álbum, tem faixas que são muito pesadas, assim, que descrevem abuso, que
Sim.
descrevem estupro mesmo, sabe?
Sim.
Que descrevem manipulação religiosa por
Ai,
parte
vou
de.
ouvir o álbum dela.
Por parte de evangélicos, enfim, de crentes. Mas assim, é uma coisa bem experimental que vai te levando para uma viagem ali
Sim.
que talvez não seja uma coisa tão comercial e que ganhe tanto público, porque não é tão fácil de digerir, entende?
Entendo, e sobre esse ponto eu acho que a gente tem muito para falar, né? Mas eu vou tentar resumir até para que a Cacau possa somar agora nessa parte também, né? Essa criatividade jovem e que não está performando o que já foi definido como um bom audiovisual, né? Que é essa característica de novos diretores, e agora eu trago até o Nico Mascarenhas, que foi o diretor do clipe diretoria da Tasha e da Tracy. Trago ele junto a essa sua visão de que esse lugar que a gente fala que ai, de primeira as pessoas não entendem tanto, ele está muito relacionado quando a gente está falando de um clipe que ele não é glamour, né? Ele não é o luxo, né? Por exemplo, esse clipe de diretoria foi repostado pelo Kendrick Lamar, que no rap nós temos ele como um deus.
Referência maior.
E quem poderia dizer que entre tantos clipes nacionais que retratam o bom carrão, a boa mansão, a boa corrente, a boa
Ostentação,
stripper,
né?
o bom estereótipo, né, do que é o rap, como que é quando um deus do rap valoriza um clipe que ele vai na contramão disso, primeiramente por ser um clipe de duas rappers, né? Já estamos jogando para aquilo que você falou do quando entra o feminino, né? Quando entra a
Sim.
visão da mulher, né? E aí esse clipe, ele traz muito da realidade periférica, mas dentro de vários atravessamentos, sabe? O rap com o samba e as locações e a vestimenta e essa estética que não é exatamente essa lace que a gente espera, né? Não é essa Sim. coisa Cardi B, que é o corpo, a lace, a maquiagem, Olida. Né? As meninas, elas trazem uma estética muito mais realista do que a gente entende como uhum. periferia aqui no Brasil.
Que, aliás, é muito criticado, né?
Completamente.
E elas falam não, favela é referência. Vocês, na verdade, olham isso daqui e transformam em cima disso daqui e falam que é de vocês.
Exatamente.
Quando, na verdade...
E essa é a história do hip hop, né? Até se a gente for pra moda, né? Muita Sim. gente age como se não, mas o hip hop traz pra moda a moda periférica na alta costura, e aí vira uma coisa que só o branco mais rico vai usar, mas enfim, voltando para a nossa questão, é importante a gente falar isso porque, cara, a gente é muito, muito direcionado a achar que é bom só o que retrata também o que tem de mais bonito, mais caro, a gente trabalha Exato. Com padrões, mas existe beleza quando você pega duas mulheres e... Elas se vestem não para que você a sexualize, não para mostrar o peito que ela tem, ou a bunda que ela tem, mas a energia, o que ela acredita como pessoa.
Sim, para não
perder esse cerne. É muito sobre frustrar expectativas, né? O que você
Sim.
disse. E, por exemplo, no Bluesman, o cerne ali, dentro de muitas outras cenas, a gente vê um homem preto correndo o vídeo inteiro. E a nossa pré-concepção do que é, e isso na música fala mesmo, né? Do Baco. A pré-concepção do que ele tá indo fazer ali já é meio que encruada de que ele tá ou fugindo, ou
roubando,
não sei. E ele tá indo pra aula de música.
Sim.
De uma orquestra.
Sim.
Entendeu? Então, é sobre quebrar esse estereótipo que a gente tem.
Exato, até porque o que a gente conseguiu ter até aqui de audiovisual também já foi muito estabelecido. E agora, eu acho que no geral, em todas as artes, a gente tá tendo uma virada de jogo. A gente tá tendo a mulher preta que ela vai ter o protagonismo dela. Não é a mulher branca que vai se vestir como ela, que vai colocar as unhas, né, que essa... que a comunidade preta trouxe, né? Vai se apropriar dessa lace, dessa cor, desses acessórios,
uhum,
né?
Uhum.
E é bom a gente falar disso porque sempre que existem artistas como Tasha Tracie, como a que você trouxe sobre a Luísa Liando, Oi a Tempo, a própria MC Tá, são três, no caso, quatro artistas aqui...
Uhum.
Que eu acho que a gente pode esperar que daqui a uns anos o que as artistas pop de grande alcance estarão fazendo é o que mulheres desse lugar uhum. estão fazendo hoje. Que agora o luxo, daqui a um tempo, nos clipes, ele vai ficar o basicão.
Isso.
Né?
E assim, eu até peguei meu celular aqui pra dar uma conferida, porque a gente entrou nessa questão da moda, né? E toda essa questão da produção audiovisual tem ali no figurino um peso muito importante do que tá acontecendo numa época, do que tá acontecendo pra aquele recorte de pessoas.
Sim.
E hoje em dia existem figurinistas e pessoas que trabalham com essa moda estética, não somente no audiovisual, mas na propaganda, enfim, em diversos cantos, que são completamente geniais, sabe? Eu separei três aqui para citar, que são pessoas que vale a pena mesmo conhecer o trabalho, que é a Carol Barreiro, do Moda Ativismo, que é uma figurinista, uma pessoa que trabalha com moda, que é, assim, genial e participou de diversas campanhas. E ela traz realmente essa questão, é uma mulher negra, né, que tem... um monte de formação, assim, você ouve ela falar, sabe aquela pessoa que você para e você fica encantado.
É muito importante trazer referência do figurino, do cenário, porque a gente só fala de
diretor,
né?
Não faz tudo, hein?
Exato. E ela, com o projeto Moda Ativismo, ela consegue trazer ali um estudo de gênero, um estudo de recorte, um estudo de raça, que faz com que essa representatividade também através... Porque a roupa comunica, né? O cabelo comunica,
sim,
a estética
sim,
comunica.
Sim.
E é muito importante trazer também essas pessoas que fazem com que isso seja potencializado no nosso audiovisual. A segunda pessoa que eu quero citar é a Jal Vieira. A Jal Vieira, ela foi a primeira mulher brasileira a assinar, se não me engano, ela é lésbica também, a assinar uma campanha com a Marvel, uma collab com a Marvel.
Que
e ela conseguiu trazer ali parte do estilismo dela, né? Da estética dela para algumas produções da Marvel. E isso também, ser reconhecido também por pessoas de fora. Às Sim. vezes, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar de Jal Vieira.
Pois é.
Mas Não. a Marvel já ouviu falar, sabe? Mas ela já Sim. foi contratada pela Marvel.
Existe essa...
Não pequenos, né? Mas acabam sendo vistos como microcargos dentro da direção, mas que sem eles a história vira outra Sim. coisa.
É, não, e a gente precisa, às vezes, dessa validação, infelizmente, né? Do
internacional.
Do gringo, porque Sim. senão ninguém conheceria, como você falou. Né?
E a terceira pessoa que eu quero citar é a Patrícia Nayara Namayura, que é uma estilista indígena. E ela também consegue trazer muito...
Vê tão poucas referências indígenas, né?
Pouquíssimas.
Nossa,
ela, na bio do Instagram dela, eu acho tão bonito, que ela fala artista, ativista e estilista indígena. Entre o chão da aldeia e o chão do mundo. Né? É o futuro da moda ancestral.
Sim. Olha isso.
Sim.
É isso, porque a gente discute tanto afrofuturismo hoje em dia, né, também. E eu acho que a nossa versão de afrofuturismo, ela transpassa a história negra do nosso país, mas ela também transpassa a história indígena do nosso
Sim.
país, né?
Sim.
É,
e aí,
quem mais se fudeu na história do Brasil?
É, e não só o futuro da moda ancestral, como o futuro do cinema ancestral.
Sim.
O futuro do clipe, da música ancestral. O futuro de tudo isso que respira cultura,
uhum.
de Sim. fato, no país hoje, ele é ancestral.
E eu gosto disso que você traz, assim, pra linkar também com mais um clipe, porque hoje a minha parte é essa, viu, família? Acho que já ficou claro.
A gente
claro,
tem as nossas áreas aqui,
né?
Mas...
Exatamente, temos nossas divisões.
Não,
vou trazer...
Eu trouxe coisas mais cinema, você trouxe coisas mais publicidade, trazendo assim, você trouxe coisas mais música. Tamo na nossa
área.
Na nossa área.
E aí eu vou trazer o Felipe Sassi, que assim, é um nome que é o que tem feito o pop nos últimos anos, assim, trabalhando com Isa, com Glória Groove, né? A Glória nessa ótima fase em que está, né? O clipe de Leilão, A Queda, foi de direção dele. E como você falou do afrofuturismo, eu lembrei da direção que ele fez no clipe de Sem Filtro, da Isa, né? Que aí eu penso, bom, afrofuturismo... A Isa como uma mulher preta dentro dessa estética. Ficou um clipe muito lindo, muito bacana. E assistam. E dentro disso que você trouxe do ancestral, eu trago por fim aqui das minhas anotações de nomes, realmente, o Ricardo Souza, que foi o diretor dos últimos 3 clipes da Anitta, no caso, esse projeto Funk Generation. Então, ele fez o clipe de Funk Rave, Cassie Cassie e Us To Be. Bom, quem sabe inglês entendeu, né? Quem não sabe, fala igual eu. Mas, pegando o ponto do ancestral, porque é um homem preto, da Zona Sul de São Paulo, inclusive, e que até 20 anos de idade, ele nunca tinha tido um contato com uma câmera, né? Eu gosto de falar da parte ancestral, porque é um setor onde também é muito dividido o acadêmico, né? Onde você se formou? Uhum. Você quer dirigir clipe?
Sim.
Você fez uma Belas Artes? Você fez uma FAAP, né? Mas o conhecimento do cara, tipo, ele se relaciona com a ancestralidade quando ele coloca... Através da Anitta, as visões que ele tinha como um homem preto periférico também em São Paulo, sabe? Então, como que é esse nosso... que tá muito para nós, pessoas pretas, esse ensino ancestral mesmo, aquela famosa civirologia, aquela formação através da curiosidade, né?
Uhum.
E dessa força que a gente tem que trazer com a gente para pegar um... projeto foda, né? Funk Rave, por exemplo, ganhou como melhor clipe no VMA. Se eu não me engano, foi melhor clipe, mas o prêmio, ele realmente existe. É, primeiro clipe, inclusive, de um diretor brasileiro a poder falar que temos um VMA, sabe? Então, olha o poder de quando você também traz essa... Quando a indústria também acaba de um jeito ou de outro colaborando para essa pessoa que é uma força ancestral, né? Que tá executando esse trabalho hoje em nome de pai, em nome de mãe, em nome de quantos pretos que não conseguiram chegar no auge da genialidade, porque existia esse lugar de você precisa estar formado. Sim,
em nome, né, de pai, de filho e de espírito nem tão santo assim.
Exatamente, né? Então, a ancestralidade, assim como eu imagino que seja para essa estilista, é sobre isso. A gente sabe o quanto falta oportunidades para pessoas pretas, para pessoas não necessariamente formadas, né? Que muitas vezes a gente só entende como um gênio depois que já deu tudo certo. Exato.
Exatamente. Ou então a pessoa tem que, tipo, ter 87 faculdades, tem que ter 5 mil cursos pra poder ser validada como alguém que merece ser ouvida.
Alguém, que, algum diretor, né?
É.
Tipo, renomado.
E isso tá mudando, né? A gente tá tendo com agora certeza mais espaços criativos, ainda mais com o digital, né? Pra surgirem novas pessoas, novos trabalhos.
E eu acho que meu argumento final aqui, já caminhando pro final do episódio, seria pegar esse ponto que você disse, né, de a gente validar um pouco mais pessoas que não necessariamente estejam dentro desse academicismo e que tenham estudado cinema em Nova York, e poder dar um pouco mais de destaque para as produções que vêm da quebrada, que vêm de pessoas periféricas. Tudo isso me lembrou muito, primeiro, para que a gente preste mais atenção em produções de diretores que vieram, diretores e diretoras que vieram de fábrica de cultura, sabe? Que vieram de oficinas de criação mesmo, sabe? Roteiristas. Sim. que estão fazendo aí o corre deles na internet, em projetos completamente independentes. E eu não consegui não lembrar de uma pessoa que esteve no começo do copo, que é o Demo Buda, né? O João. Que, inclusive, a gente precisa fazer justiça que o episódio dele, que lá no começo
Ai,
a gente tinha...
Meu computador queimou com o episódio
gente,
dele.
Meia,
dele.
Meia culpa,
que um perrengue.
Meia culpa, sim, se isso virar corte. A gente
foi
vai
o positivo que morreu. Positivo
ficou negativo.
A gente tinha um projeto que era 50 pessoas para conhecer antes de perder a fé na humanidade. Muito grande o nome, a gente não sabia muito na época. Mas em que a gente trazia pessoas, né, da cultura independente para que a gente pudesse dar. A gente ainda tinha essa ideia de dar voz, né? Como se essas pessoas não tivessem voz. Mas a gente convidou o João, muito a convite do Léo, né? O Tribo Lopes, que o convidou, né, para participar do nosso quadro. E assim, foi uma aula naquele dia que a gente teve sobre olhar para o audiovisual que tá do seu lado.
Sim.
Sabe?
Sim.
Porque ele tava do nosso lado. Eu, por exemplo, cresci do lado da favela do Jacó, que é a oficina que ele e o irmão, que é o Tony Moon, eles basicamente fazem hoje a arte deles dentro desse laboratório que é a Favela do Jacó. Então, olhar mesmo, é um convite para olhar para a arte que está sendo realizada do seu lado.
Sim.
E você está muito ligado, até nas referências que a gente tem mesmo de cultura preta, de cultura LGBT, mesmo assim a gente está olhando para o que é feito lá no...
Os grandes.
Do que está sendo feito lá nos Estados Unidos, o que está sendo feito na Europa, o que está sendo feito pela Anitta, que tá sendo feito pela Isa, mas é importante olhar mesmo e dar destaque.
Pra pirâmide num todo, né? Porque é mesmo uma pirâmide.
Olhar a base, ela tá muito perto da gente. A gente acha que a gente tá muito longe desses artistas novos. Onde que eu descubro? Tá do seu lado.
Gente, tem artistas gigantescos em qualquer sarau que você parar pra...
Pois é, vai no
slam. Em qualquer slam de poesia, em qualquer fábrica de cultura, em qual... gigantescos, assim, artistas incríveis. Bom, se eu não vou começar a citar aqui, porque senão
a gente
vai embora e sempre vai faltar alguém. Mas é muito isso, é muito do lado mesmo, assim. Se você se permitir Para olhar para o lado e conhecer pessoas novas. E às vezes também, a ser fã dos seus amigos, isso era uma coisa que a gente comentava muito anteriormente, eu acho importante resgatar. Os nossos ídolos, muitas vezes, estão do nosso lado.
Ídolos palpáveis.
Os nossos ídolos são palpáveis. Sim. Os nossos ídolos são pessoas que são nossas amigas, que a gente consegue trocar ideia, que a gente consegue conversar. E são pessoas que têm ali uma bagagem, conseguem trazer uma história consigo, que conversam não só com a gente, como muitas outras pessoas que estão ao nosso lado. E conseguir fortalecer o corre dessas pessoas que estão também ali na batalha e estão ali, puta, com uma banda, estão lançando uma música, estão fazendo um projeto independente de lançar um livro, um vibe.
Gravando o primeiro clipe.
Gravando o primeiro clipe, fazendo uma parceria. Enfim, se você olhar para o lado, todo mundo está fazendo alguma coisa.
Às vezes a diferença é quanto dinheiro existe naquilo. A genialidade, exato, ela tá ali. Se ela tiver que trabalhar com 100 reais, alguma coisa vai acontecer. Mas se botar 100 mil na mão dela também, ela faz o que estadunidense que a gente resgata, tá pagando um pau, não faz,
que
né?
Desculpa. Resgata a grande frase de Glauber Rocha. Câmera na mão. É, ideia na cabeça, câmera na mão. Não lembro agora, me fugiu.
É isso mesmo.
Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.
Exato.
Resgata
então,
isso.
Assim, amados, deixem nos comentários indicações de novos produtores, diretores, criativos, né? Pessoas que estão aí no corre.
E que a gente precisa conhecer.
E que a gente precisa conhecer, né? É um lugar muito grande, mas em relação ao audiovisual no geral, o que eu oriento é que a gente faça o exercício de deixar esse Estados Unidos um pouco mais no lugar dele, né? Porque ele tem muito protagonismo em cima de muitas culturas, né? Porque uma coisa que ninguém fala é que os Estados Unidos também eles se apropriam de
tudo,
coisa pra caramba que acontece aí nos pequenos lugares.
Sim.
E que quando a gente vai ver várias cenas, né? Se a gente jogar no YouTube, existe, tipo, um filme americano, estadunidense, que, tipo, meu, é basicamente um plágio de alguma obra coreana, sabe?
Então, na música, então,
música,
gente, o que tem de artista?
É, eles
é
não são santinhos, não. É que eles pegam.
Que usa o tempo e não acredita mesmo.
Entendeu? Então, vamos olhar com mais carinho pra esse audiovisual novo, fresco, que está surgindo agora, porque ele vai ditar o que a gente vai entender como história daqui 10 anos. E daqui 10 anos, outras pessoas surgirão e aí a gente
e olha,
segue.
Para de achar que cinema e produção nacional é favela, peito e bunda, porque não é. É só dar um pouco mais de atenção, olhar com um pouco mais de criticidade, que você vai ver tudo que tá por trás disso.
Inclusive da favela, do peito
e
da bunda,
é,
né?
É.
Existe o valor disso, mas às vezes a gente tá olhando só como se fosse só isso.
É através da ótica do estereótipo. É.
Exatamente.
Sair da ótica do estereótipo, né?
Exatamente. Tipo, até mesmo investigar, né, o estereótipo. Porque esse é um estereótipo, ele existe. Em algum lugar aquilo
sim,
é
sim,
feito
sim,
daquela forma. Então,
é isso, amigos. A gente trouxe aqui muita referência, falou muito nome, falou muita coisa, mas era realmente
gente,
pra...
Gente, me senti comentando... Sabe quando você vê os comentaristas do Oscar na TV?
Gente,
sabe?
Você
fala,
um
nossa,
sonho.
Que povo chique, tem tanta referência, me senti eles.
Eu acho que você um dia tem que ser contratada.
Ah,
eu quero,
gente,
ser contratada pra comentar, tipo, uns VMAs, uns Grammys, já pensou? Aí eu nem posso, porque eu ia ficar tão brava com algumas coisas.
De Leão de Cannes.
Mas é isso, gente. A gente trouxe bastante referência, falou de bastante série, bastante clipe, bastante... Mas são nomes que realmente merecem atenção. E é isso, a gente tá aqui pra compartilhar o que a gente sabe e também pra aprender com vocês. Então deixa nos comentários que a gente vai conferir tudinho. E que seu copo, ele esteja sempre
meio cheio.
O meu
quase
vazio já. Ai, ai. Que delícia.
Imagina
esse episódio.
Se fosse cachaça aqui, eu tivesse virado desse jeito.
Delícia de episódio. Ai.